Muito boa noite, damos assim início ao Feitiço da Lua. Emissão com a realização do Dinis Alves, a apresentação do António Afonso. E vamos então para a nota introdutória da emissão.
Víamos há dias, num semanário, referências à lambada como um género de música que, apesar de se encontrar em número 1 de quase toda a Europa, é um estilo de música efêmero com os dias contados. Toda a gente ouve, toda a gente compra e, a seguir, toda a gente esquece. A produção musical tem destas coisas. A moda funciona também na música. E há obras essenciais que ninguém compra, porque este mês só tem dinheiro para a lambada, no mês seguinte para o ácido, no Natal para as coletâneas das super editoras. Em Feitiço da Lua, deixamos-vos dois exemplos que bem reforçam o que dissemos atrás. O que já está a passar, popcorn, e de seguida, ao do you do.
Todos sabido que as estrelas de cinema se lavam, mas há lavagens que dão mais dinheiro do que outras. Depois do Supertramp, vamos então saber por que razão.
Tell you when I'm gonna be out of range.
É de tudo sabido que as estrelas de cinema se lavam, mas há lavagens que dão mais dinheiro do que as outras. Por exemplo, as lavagens com o sabonete Lux. Há mais de 60 anos que as divas do grande e pequeno ecrã vêm recheando a carteira graças aos gelos de higiene a que Lux as obriga. Ao criar o slogan 9 em cada 10 estrelas usam Lux, a agência Thompson inventou um conceito revolucionário para a época e que se tem mantido inalterável, não sofrendo a corrosão dos tempos e das modas. Em fevereiro de 1929, contavam-se já 703 atrizes que utilizavam e vendiam o produto. A última vez que se deram ao trabalho de contar as atrizes do clã Lux, elas eram já 1689. Recusas quase nenhumas. A grande exceção coube a Greta Garbo, que se não rendeu às ofertas principescas feitas pela agência de publicidade. Outro insucesso na campanha teve origem em Brigitte Bardot, que após vários anos de campanha Lux, se lembrou de fazer uma declaração a denegrir o produto, vá-se lá a saber porquê. Ao folhear os álbuns da agência, é a história do cinema que desfila aos nossos olhos. Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Judy Garland, Jean Harlow, Marlene Dietrich, Arlty, Catherine Deneuve, Brigitte Bardot, Simone Signoret, Michelle Morgan. Nem a Segunda Guerra Mundial conseguiu fazer parar a campanha. Numa época em que os casais de atores estavam na moda, encontramos Humphrey Bogart e Lorraine Bacall, Ronald Reagan e Jane Wyman, sua primeira mulher. Todos aceitaram um dia ser as estrelas Lux, com renome internacional, como Cláudia Cardinal, ou com projeção apenas no seu país, como Mireille Darc, em França, e Christine Vicente, no Zaire. Lux vende em 78 países. Antes da guerra, a média de idades das estrelas era de 25 anos. De 75 a 1985, a média rondava os 35 anos. Hoje, as estrelas escolhidas rejuvenesceram com o intuito de captar clientelas mais jovens. Desde 1929 que a estratégia da empresa se mantém. Cada filial da agência, em número de 40, apresenta a sua seleção de vedetas mais na berra e é a sede nova-iorquina que tem a palavra final. Escusado será dizer que muitas propostas são recusadas. A campanha ganhou tal projeção que algumas vedetas se propõem espontaneamente, aceitando em troca dos seus serviços a bagatela de algumas embalagens do sabonete. Sendo as somas recebidas do maior secretismo, pode supor-se que Ornella Muti, Natasha Kinski, Marilyn Monroe, Victoria Principal ou Jane Fonda receberam alguns milhões de dólares por terem aceitado lavar os seus encantos com o Lux. Os próprios spots são realizados com o máximo dos cuidados, utilizando realizadores de renome como Raoul Walsh, Gene Baker, William Klein, Jess Jackin e Roger Vadim. Os resultados da campanha, nada mais nada menos do que 58 sabonetes Lux por segundo vendidos no mundo inteiro. É de todos sabido que as estrelas de cinema se lavam, mas há lavagens que dão mais dinheiro do que as outras. Mais uma emissão do Feitiço da Lua com a técnica do Luís Oliveira e também do Carlos Paredes. Esta emissão que tem a realização do Dinis Alves, bem como a apresentação e também o António Afonso. Daqui a pouco fica a saber quem é o pior realizador de Hollywood. O Zuet Wet Wet. We'll be right back. Depois do Zuet, Wet, Wet, vamos então saber quem é o pior realizador de Hollywood.
O pior realizador de Hollywood chama-se Alan Smithee. A sua assinatura nos filmes geralmente significa desastre de bilheteira. Críticos e cinéfilos teriam dificuldade em caracterizar o género cinematográfico de Smithee, já que a sua filmografia inclui de tudo, desde westerns a comédias. Está no cinema há 20 anos e já trabalhou com algumas das maiores vedetas, Burt Reynolds, Mickey Rourke e Robert Duvall. No ano passado, Smithee foi particularmente produtivo. Realizou filmes como Morgan Stewart's Coming Home, com Lynn Redgrave, e Ghost Fever, com Sherman Ainsley. No entanto, não é de esperar que Smithee alguma vez venha a ter uma estrela no passeio da fama de Hollywood. A verdade é que Smithee não existe. É tão falso como o indicativo 555 que os atores marcam quando nos filmes têm de falar ao telefone. Sempre que um realizador quer retirar o seu nome de um filme, substitui-o por Alan Smithee. A Associação dos Realizadores viu-se pela primeira vez confrontada com a situação em 1967, quando Don Siegel substituiu Robert Totten nas filmagens de A Morte de um Pistoleiro, com Richard Widmark e Lena Horne nos protagonistas. Widmark tinha assumido o controle total de rodagem e tratava toda a gente a pontapé, recorda Totten. Eu recusei-me a deixar o meu nome aparecer no ecrã e Don decidiu tomar a mesma atitude. A Associação, num gesto sem precedentes, aceitou o pedido dos realizadores e assim nasceu o imaginário Alan, também conhecido por Alan Smithee. Smithee é o único nome, ou melhor, a ausência de nome, autorizado pela Associação. Ninguém se preocupou em divulgar as obras de Smithee e quando A Morte de um Pistoleiro apareceu no cinema, a crítica acolheu com elogios a estreia de mais um realizador. Ouçam alguns dos comentários. New York Times. Um filme com uma direção muito forte de Alan Smithee, um realizador cujo talento para dissecar expressões faciais e fazer realçar os pormenores dos segundos planos ficou bem demonstrado. E não só o New York Times, também a Variety. Ouçamos a Variety. Como realizador, Smithee consegue imprimir à ação um forte dinamismo e consegue ótimos retratos por parte dos atores secundários. Desde a estreia de A Morte de um Pistoleiro, em 1969, Smithee já reapareceu vezes demais para o gosto dos realizadores. Na verdade, para usar o seu nome, um realizador precisa de convencer a Associação não só de que o filme está uma porcaria, mas de que outra personalidade qualquer, um produtor, digamos, interferiu no seu trabalho de realização, distorcendo-o de tal forma que o tornou irreconhecível. A Associação de Escritores da América, reconhecendo porventura o sem número de maneiras de adulterar um bom guião, permite que os argumentistas utilizem o nome que lhes vier à cabeça caso pretendam dissociar-se de um filme. Quando Robert Towne rejeitou a versão reescrita de Greystock, A Lenda de Tarzan, pôs no argumento a assinatura de P.W. Vazak, nada mais, nada menos do que o nome do cão lá de casa.